1 Samuel capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 6, a palavra de Deus diz assim: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, repita comigo, Ziclag. Ziclag. É difícil, né? Viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. As duas esposas de Davi, Ainoã e Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Senhor Jesus, eu oro agora para que Tu venha estar conosco nesse momento, que Tu venha falar aos nossos corações, que eu não atrapalhe, Senhor, aquilo que Tu queres falar com a Tua igreja neste dia. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, eu estive num retiro pelo Alfa. Para quem não sabe, né, hoje o meu trabalho é integral pelo Alfa. E eu estive num retiro com o pessoal do Alfa e eu conheci o testemunho da vida de uma moça chamada Daisy Nishimura. E eu vou tentar resumir um pouquinho a história dela aqui. Ela é bióloga, palestrante, inclusive já palestrou no TED Talks, para quem conhece, aquelas palestras bem conhecidas. A Daisy, ela veio de uma família cristã, e quando ela conheceu o Alfa, ela questionava muito se Deus realmente existia. Talvez muitas pessoas passam por isso, mesmo as que caminham na igreja. Às vezes elas questionam, será que Deus realmente existe? E aí ela fez a seguinte oração: Senhor, se você realmente existe, eu quero ter uma experiência sobrenatural contigo. Uma oração comum, que talvez muitos de nós já fizemos. E aí dias depois, ela trabalhava na Amazônia, bióloga. Dias depois ela estava na casa onde ela morava, era na beira de um rio. E ela estava limpando o peixe para fazer o almoço. E eis que de repente ela foi atacada por um jacaré. O jacaré pulou 1 metro, abocanhou ela e levou ela para 3 metros dentro do rio. E aí ela começou a ter uma luta corporal com o jacaré, imagina isso. Ela começou a ter uma luta corporal com o jacaré e assim, ela, para quem não sabe, né, o jacaré ele ataca e ele roda a presa. E aí no meio de tudo aquilo, ela lembrou que ela tinha assistido em algum documentário uma vez, que quando você é atacado por algum bicho assim, você tem que ferir os olhos ou o nariz, enfim. E ela lembrou disso e ela falou que começou a caçar assim com os dedos, e ela achou ou os olhos ou o nariz, ela não sabe o quê, mas ela enfiou o dedo com tanta força assim e apertou, e nesse momento ele soltou ela. E aí ela começou a nadar até a superfície, para sair logo da água, e ela não conseguia mais, então ela começou a se arrastar, e quando ela se deu conta, ela viu que o jacaré tinha arrancado a perna toda dela. E ela conseguiu se arrastar, pegou um rádio comunicador para pedir ajuda. O resgate chegou, levaram ela até o hospital de barco, e até hoje os médicos não sabem como que ela sobreviveu a tamanho ataque, porque, para quem não sabe, nós temos uma artéria na nossa perna chamada femoral. E se ela é rompida, o ser humano sobrevive cerca de 5 minutos, porque jorra muito sangue, perde muito sangue. E até hoje os médicos não sabem como ela sobreviveu, porque a artéria dela, depois que a perna foi arrancada, ela cicatrizou naturalmente. Eles não sabem como aconteceu. Alguns falam que torceu na mordida, outros que a própria artéria se encolheu, enfim, mas eles não sabem dizer como isso aconteceu, dessa forma milagrosa que estancou o sangue. Graças a Deus, hoje a Deise está bem, ela é casada, tem filhos, e ela conta sua história por todo o Brasil. Se você quiser buscar mais os detalhes, e é um lindo testemunho, você consegue achar no YouTube, nas redes sociais. Mas eu queria destacar alguns pontos desse testemunho para vocês, que vai estar dentro daquilo que eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje. Primeira coisa que eu quero destacar desse testemunho é o tempo que ela demorou para sentir dor após o ataque. No relato dela, ela disse que ela começou a sentir dor quando ela estava já no barco a caminho do hospital. Já tinha passado quase uma hora que ela tinha sofrido o ataque. E ela só começou a sentir dor nesse momento. E o segundo ponto que eu quero destacar aqui para vocês é que ela precisou adaptar a perna dela. Ela colocou uma perna, né? Uma prótese. Só que existe um fenômeno chamado membro fantasma. É muito comum para pessoas que foram amputadas. O que, que é esse fenômeno do membro fantasma? A pessoa, ela sente coceira, ela sente dor, ela sente... Ela tem algumas sensações de um membro que não faz parte mais do corpo. É muito interessante, isso é real. A neurociência explica isso. Isso é real, as pessoas realmente sentem isso. E por que, que eu estou destacando esses pontos aqui com vocês? Porque eu quero mostrar o poder que a nossa mente tem sobre nós, controlando as nossas dores, as nossas alegrias, quem nós somos. A nossa mente tem uma grande influência na nossa vida. Agora imagina você, quando você se torna uma pessoa negativa, quando você, os pensamentos negativos que estão influenciando a sua vida. Imagina o poder de influência que você tem sobre você mesmo. Eu pergunto para vocês, o que vocês têm dito para vocês mesmos quando vocês falam sozinho? E não vem falar que você não fala sozinho. Eu sei que você já falou sozinho alguma vez na vida. Todo mundo já falou sozinho. E eu pergunto, o que vocês têm falado com vocês nesses momentos? Voltando para perícope que nós lemos, capítulo 30 do livro de 1 Samuel, na Bíblia, descreve um evento importante na história de Davi, que eventualmente se tornaria o rei de Israel. Então, para entender o contexto histórico bíblico desse capítulo, é importante lembrar de alguns eventos anteriores que tinham acontecido aqui. A primeira coisa é Davi e Saul. Todo mundo sabe a história de Davi e Saul. Davi é um pastor, ele foi ungido por Samuel como futuro rei de Israel. Isso está em 1 Samuel capítulo 16. No entanto, ele ainda não havia assumido o trono. E o atual rei era Saul. E Saul, perturbado pelo sucesso de Davi e com medo de que ele o tirasse do trono, ele perseguiu Davi por muitos anos, tentando matar Davi. Outro ponto histórico é Davi e os filisteus. Nesse ponto aqui, Davi, fugindo das mãos de Saul, ele buscou refúgio entre os filisteus, que eram inimigos tradicionais do povo de Israel. Ele viveu na cidade que nós comentamos, que era uma cidade filisteia. E agora nós entramos dentro do contexto histórico do capítulo 30 que nós lemos. No início do capítulo, enquanto Davi e os homens estavam fora da cidade, os amalequitas atacaram a cidade, saquearam, levando mulheres, crianças e todos os bens como cativos. Eles sequestraram todo mundo e levaram todas as coisas. E aí quando Davi e os seus homens do exército voltaram para a cidade, encontraram a cidade toda queimada, destruída, com as suas famílias sequestradas, não estavam mais lá. Agora, imagina esses homens voltando de uma guerra, cansados, com fome, com saudade das suas famílias. Eles chegam na cidade e encontram esse cenário de guerra. Gente, tem gente que fica bravo quando chega em casa e mexeram nas coisas dele, tiraram as coisas do lugar. Imagina você voltar de uma guerra e encontrar esse cenário. Imagina o tamanho da dor, o tamanho da frustração, o tamanho do medo. Porque eles nem sabiam se os seus familiares que foram sequestrados, não sabiam nem se eles estavam vivos ainda. E uma das coisas que mais me choca nessa passagem é o versículo 6, que nós lemos, quando a Bíblia diz que os próprios soldados, os amigos e os companheiros de Davi, eles estavam tão amargurados que estavam pensando em apedrejá-lo. Eles estavam conversando, meu, vamos acabar com Davi, porque olha a situação que a gente está agora. E eu gosto de, quando eu leio a Bíblia, eu gosto de me colocar na pele dos personagens, porque às vezes, olhando de fora, parece muito fácil, né? Você vê Pedro negando a Cristo, você fala, ah, Pedro foi mole. Aí quando você entra no personagem, você fala, é, não sei se eu... E aí, eu convido vocês a se colocar na pele de Davi nesse momento. Porque, como que nós reagiríamos? Eu comecei aqui, e falando que hoje nós vamos falar sobre silenciar os nossos pensamentos negativos. E falando em negatividade, como você consegue enxergar a profundidade de pensamentos negativos que afligiam Davi nesse momento? Eu tenho certeza que assim como Davi, eu e você, nós passamos por situações muito difíceis nas nossas vidas. E muitas vezes, essa negatividade, essa influência, esses pensamentos negativos, eles reinam nas nossas mentes. Quando nós começamos o dia dizendo, quem já passou por isso aqui? Você começa o dia, acorda e fala, meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer hoje. Nossa, 24 horas do dia não vai dar tempo de fazer tudo. Alguém já passou por isso aqui? Se você passou por isso online, escreve aí. Só que aí, chega o final do dia, você fala, meu, não fiz nada do que precisava fazer. Olha Deus falando aí. Quantos de nós começamos o dia já estressados, porque nós sabemos que nós vamos pegar trânsito na rua? Só que a gente não está no trânsito para começar a ficar estressado, a gente já começa a ficar estressado em casa, pensando que eu vou pegar o trânsito. Quantos de nós, quantos de vocês não conseguem mais se entregar a relacionamentos de amizade, porque sofreram algum tipo de traição no passado, e isso ainda dói, isso ainda afeta? Quantas pessoas não conseguem mais pisar numa igreja, ou entrar em algum ministério, porque foram magoadas, porque foram machucadas lá atrás, e agora é melhor não se envolver muito com a igreja, porque é tudo igual mesmo, alguma hora alguém vai acabar me magoando, não vale a pena. Esses são pensamentos negativos que afligem a nossa vida todos os dias. Vocês conseguem enxergar o quanto nós estamos rodeados de pensamentos negativos durante todo o dia? E se você assiste Datena, meu amigo, a sua negatividade está num nível muito, muito top. Você quer bombar nas redes sociais? Posta tragédia. Posta alguma coisa muito ruim. Gente, infelizmente é isso. Acontecem alguns fenômenos. Tem um jornalista que eu gosto de escutar, que ele fala uma coisa que é muito verdade. Ele fala que a internet chegou antes do ser humano estar preparado para ela. Ele fala que o ser humano não está preparado para a internet. Gente, quantas vezes vocês já ouviram falar de pessoas que, sei lá, sofreu um acidente, morreu. No outro dia, o Instagram dela bomba, um monte de gente seguindo ela. Eu não sei se as pessoas entenderam que ela não vai mais postar nada. Eu não sei, é um fenômeno que acontece, porque essa negatividade, ela está gerando isso hoje. As pessoas correm atrás, chama a atenção aquilo que é negativo, aquilo que é ruim. Infelizmente, esse sentimento tem se tornado natural nos dias de hoje. E eu vou além. Eu vou além, quer ver uma coisa? Isso não acontece aqui, mas eu já ouvi falar que acontece por aí. Hoje as pessoas já nem gostam de quem é muito positivo. Sabe aquela pessoa que dá bom dia animada? Gente, eu sei que no fundo você está dando bom dia e está perguntando, por que essa felicidade essa hora? Nem está feliz 7 da manhã? Não, esse bom dia tem que ser um bom dia mais triste. É isso, até as pessoas que são positivas demais, a gente já não gosta muito, fala, não, está tudo muito bem com essa pessoa. É. Não faz sentido. Então, o que nós podemos fazer quando estamos rodeados de tanta negatividade? Como nós podemos romper essas barreiras dentro da nossa mente? E eu vou ser sincero para vocês, um dos maiores desafios que eu tive para montar esse sermão é não transformar ele numa palestra coach, com todo o respeito a quem trabalha nesse ramo. Porque uma coisa é eu te motivar a estudar mais, é eu te motivar a você acordar melhor, a ter uma vida mais saudável, a ser um ótimo funcionário, mas uma outra coisa é tirar a negatividade que carregamos nas nossas almas e que tem nos definido, que tem definido a nossa vida. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, da versão A Mensagem. Vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Repita comigo, vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Olha o que a Bíblia diz. Davi e seus homens ficaram angustiados com a situação que eles viviam nesse momento. Mas Davi buscou orientação em Deus sobre como agir. Ele foi encorajado a perseguir os amalequitas e resgatar as suas famílias. Davi liderou seu grupo numa campanha contra os amalequitas e ele conseguiu recuperar todas as pessoas e os bens que haviam sido capturados. Aleluia por isso. Só que dentro desse contexto, dessa negatividade, eu quero destacar 4 pontos que nós podemos estar vivendo. Se você gosta de anotar, esse é um bom momento. Primeira coisa que nós podemos estar vivendo é o cinismo relacional. Du, o que é o cinismo relacional? O cinismo relacional é uma desconfiança geral nas pessoas e nos seus motivos. É que você não pode mais confiar nas pessoas. Sabe por quê? Porque eles vão se aproveitar de você. Todo mundo é maluco. Todo mundo está fora de si. Todas as pessoas são assim. Todo mundo é egoísta. Todo mundo só pensa no próprio umbigo. Não vale a pena lutar para melhorar as pessoas, para amá-las. O ser humano não presta mesmo. Ah, Senhor, manda logo um dilúvio, destrói tudo isso. Isso aqui é um cinismo relacional. Um outro ponto que nós podemos estar passando é a filtragem negativa. O que é a filtragem negativa? É ver somente o que tem de errado. É encontrar a pior coisa para apontar. Ignorar tudo aquilo que é bom. Ignorar tudo aquilo que é certo. Talvez esteja assumindo o pior resultado possível. E eu vou dar um exemplo bem clássico aqui, de uma filtragem negativa. Sabe aquela pessoa que você vai na lanchonete, num restaurante, você acaba de fazer o pedido, o garçom sai e ele fala, certeza que meu pedido vai vir errado. Certeza, você viu, eu pedi sem cebola, ele nem anotou. Vai vir errado. Alguém já passou por isso aqui? Gente, quando nós ficamos desesperados, você marcou um encontro com alguém, a pessoa atrasou, você já fala, meu Deus, sofri um acidente. Meu Deus, hoje em dia, com o WhatsApp, com tudo na nossa mão, se você manda uma mensagem para uma pessoa, principalmente se for um familiar teu, que você conversa todo dia, se ela demora mais de 1 hora para responder, você fala, misericórdia. Gente, vamos em oração, porque aconteceu alguma coisa. É assim. Isso aqui é filtragem negativa. Terceiro, esse aqui eu não queria falar, mas eu vou ter que falar. Pensamento absoluto. Esse aqui quase não acontece hoje. São pensamentos polarizados. É uma espécie de tudo ou nada, preto e branco. Se um homem te machuca, é porque todos os homens machucam. Se uma mulher mente para você, é porque todas as mulheres são mentirosas. E eu nem vou entrar aqui no âmbito político, para não ser cancelado. Eu só vou deixar algumas perguntas aqui para vocês. Depois desses anos que a gente tem vivido aí, quantos petistas você excluiu da sua vida? Ou quantos bolsonaristas você não convidou mais para jantar? Sabe por quê? Porque se você discorda hoje de alguém sobre um assunto, você está descartando a pessoa inteira. Isso é pensamento absoluto. Ou, por último, o culpado. Sabe quem é o culpado? É simplesmente acreditar que você é sempre a vítima de tudo. A razão pela qual você está onde você está, é porque alguém fez algo, atrapalhou o seu plano, pegou o seu brinquedo na infância, ou não te deu uma chance, de você não sente que, você não tem controle sobre a sua vida. Todo mundo conspira contra você. Você é apenas uma vítima da vida, das circunstâncias, e não tem como você progredir, porque o mundo todo está conspirando contra você. Esses quatro pontos, que são muito comuns, tá? Se você se identificou com um ou dois, fica tranquilo, que você não está sozinho. Eu não pedi para ninguém levantar a mão aqui, para não expor ninguém. Você que está online, você pode escrever aí. Não, estou brincando, escreve não. Porque eu sei que nós já vivemos um ponto, dois ou até os quatro do que eu falei aqui. E a pergunta é, se você se sente constantemente ciumento, crítico, descontente, presumindo o pior, se você é duro com as outras pessoas, se é negativo com as outras pessoas, ou é duro consigo mesmo, a pergunta é, você pode mudar? Nós podemos mudar? Você pode mudar uma mentalidade crônica, negativa, para uma mentalidade cheia de fé, que reflita o coração e o caráter de Deus? Será que nós podemos mudar isso? E a resposta é sim. Amém? Amém. Agora é fácil? Não. Eu adoraria falar que basta somente você ter pensamentos positivos no seu dia a dia e tudo vai ficar bem. Respira, inspira. E a sua vida vai ser bem melhor. Mas eu não penso assim, porque nesse momento eu quero voltar para a Bíblia, num contexto que nós estávamos lendo. Nós vimos aqui que Davi enfrentou uma grande onda de negatividade na sua vida. Não haviam boas notícias. As pessoas ao seu redor queriam a sua morte. Os seus amigos que estavam ao seu redor queriam a morte de Davi. Ele estava preocupado com a sua própria família. E o que ele fez para tirar força de onde ele não tinha? Nós lemos aqui. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6b. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Para alguns de vocês que estão num mundo de negatividade crônica, é hora de aprender a se encorajar no Senhor. Pronto, descobrimos. Então agora é fácil. Vamos fazer aquilo que Davi fez. Dentro desse texto, o que que Davi disse? A gente não sabe. Como assim? Estava esperando, esse era o ápice. Eu achei que agora que você ia falar aquelas palavras mágicas que a gente fala para Deus e tudo se resolve na nossa vida. Realmente a Bíblia não relata o que Davi disse aqui nesse momento. Mas a Bíblia relata o que Davi disse outras vezes. E é muito provável que o que ele disse em outras ocasiões seja semelhante ao que ele disse a si mesmo. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Salmo 103, versículo 1 e 2. Olha o que Davi disse. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Davi estava falando sozinho aqui, ele estava encorajando a si mesmo. Ele estava dizendo, louvado seja o Senhor, minha alma. Ele não está ensinando aqui como louvar a Deus. ele dizia para si mesmo: ei alma, louve ao Senhor, todo o meu ser seja louvado, seu nome seja santo, que eu mesmo comece a adorar a Deus. Louve ao Senhor minha alma, e não se esqueça de todos os seus benefícios. Sabe o que ele estava falando aqui para ele mesmo? Estava falando: Davi, não se esqueça de quem ele é e do que ele já fez. Ele é aquele que perdoa os seus pecados, que cura as suas doenças, que redime a sua vida da cova, que coroa com amor e com compaixão, que o satisfaz com desejos, coisas boas. Ele diz: ei Davi, ele te ungiu como rei, ele escolheu você, ele diferencia você, ele te livrou do leão e do urso, ele te deu fé e coragem para enfrentar um gigante Golias. Lembre-se de quem ele é e que ele nunca te abandona. Aleluia! Aleluia. Davi tinha essa convicção dentro dele. Davi tinha isso dentro dele e ele repetia isso para ele. E aí no versículo 8 ele diz, um versículo muito conhecido por todos nós: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Alguém já tinha ouvido esse versículo aqui, falando sobre Deus? Já ouviram? Será que você tinha ouvido esse versículo ou você tinha ouvido o Salmo 86:15, que diz: mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Ficou confuso? Será que você tinha escutado o primeiro ou o segundo? Ou talvez você já tinha escutado o Salmo 145:8, diz assim: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O que nós podemos ver nesses versículos tão parecidos, todos de Davi? Primeiro, que Davi não era tão criativo assim, estou brincando. Gente, esses versículos, eles estavam constantemente na boca, na mente e no coração de Davi. Agora, eu posso dar um grande spoiler de tudo isso aqui que eu falei, de todos esses versículos? É que Davi também não havia criado essa retórica do nada. Ele, da onde que ele tirou isso? Que Deus é grande, misericordioso, benigno. Davi também estava copiando alguém. Sabe quem Davi estava copiando? O próprio Deus. Êxodo capítulo 34, versículos 5 e 6 diz assim: e o Senhor desceu numa nuvem, e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. É interessante que quando as coisas pioravam, quando as coisas ficavam difíceis, Davi não precisava procurar um versículo bíblico, porque ele já havia escondido a palavra de Deus em seu coração. Ele disse a mesma coisa para si mesmo, repetidas vezes. Ele se encorajava no Senhor, porque a palavra de Deus não estava somente numa Bíblia, num papel, estava na sua vida, no seu coração, no seu interior. Quantos conhecem essa canção? A tua palavra esconde, guardada no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua vestes no sangue das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei,
Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor.
Imagina Davi cantando essa canção agora.
Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que eu possa ver tua glória em meu rosto brilhar.
Amém. Minha oração nesse domingo é que possamos não somente ler e conhecer a palavra de Deus, mas que ela seja o nosso refúgio no dia da angústia. Que no dia que achamos que Deus não nos escuta, no dia que achamos que Deus não fala conosco, nós possamos nos lembrar o quanto Ele nos ama e que a Sua palavra é disponível para todos nós. Nós já falamos aqui mais de uma vez, oração não respondida não significa oração não ouvida. Deus está contigo a todo momento. Tem um exemplo que eu queria dar aqui para vocês, já finalizando, que é muito legal. E eu adoraria falar para vocês nesse momento, para vocês antes do almoço aqui. Muito legal. Vocês já repararam que a vaca é um animal que está constantemente mastigando? Gente, eu aprendi isso no colégio e eu nunca mais esqueci. Por que que ela está sempre mastigando? Porque a vaca, olha que legal, ela come a grama. A vaca é a única pessoa que só come salada e fica gordona ainda, né? Ela come muita grama. E ela enche todo o estômago dela. E aí o que ela faz? Ela puxa toda a grama que ela comeu para a boca dela de novo. Mastiga mais um pouquinho. Engole. Puxa de novo mais um pouquinho de grama. Engole de novo. Puxa mais um pouquinho de grama. Mastiga mais um pouquinho. Olha que coisa deliciosa. Ninguém quer ir para o almoço agora. E ela vai... Por isso que ela está sempre mastigando. Porque ela pega toda aquela grama que está... no estômago dela, volta para a boca dela, mastiga e engole de novo. E ela faz isso repetidas vezes. Por que que ela faz isso? Porque ela é nojenta? Não. A vaca faz isso para extrair toda a nutrição daquela grama. E isso é muito legal. E também é muito nojento. Eu sei. Agora, olha que interessante. Esse processo... que a vaca faz, tem um nome, chama ruminar. Repita comigo, ruminar. A palavra ruminar, ela tem a sua origem no latim. E ela deriva do verbo latino ruminare. E o que significa ruminare? Mastigar de novo ou meditar. O meu conselho para você nesse dia é que você rumine, medite, mastigue, desfrute, obtenha cada pedacinho de nutrição espiritual da palavra de Deus repetidas e repetidas vezes. Então, quando você se encontrar numa situação difícil, você não precisa procurar um versículo, porque já tem um escondido no teu coração. Eu te convido a fazer essa oração no dia de hoje, para que Deus te ajude a se livrar de toda a amargura, de todo o ceticismo, para se tornar uma pessoa mais gentil, amorosa, para voltar a acreditar nas pessoas, para aprender a ouvir mais, para aprender a falar menos, para aprender a abraçar mais e julgar menos. Sabe, nós dizemos aqui, eu falo para vocês tantas vezes que Jesus te ama, que parece que essa frase já não faz mais tanto efeito em você. A gente costuma falar: Jesus te ama, Jesus te ama. E parece que a gente diminui o impacto dessa frase na nossa vida, como se Jesus nos amasse menos a cada dia, mas pelo contrário, Ele te amou, Ele entregou a vida dEle por você. Se essa frase, Jesus te ama, não te impacta tanto, não é porque Ele deixou de te amar, é porque você está deixando de acreditar nessa verdade por algum momento. Você não é vítima desse mundo vil, você pode escolher caminhar com Deus hoje, procurar o que há de bom nas pessoas e caminhar com aquelas pessoas que te empurram para o céu, que te empurram para mais perto dEle. Se coloque de pé nesse momento. Senhor Jesus, eu quero que Tu sonde o nosso coração agora, ó Pai. Eu quero que Tu venha, Senhor, silenciar qualquer pensamento negativo, Senhor, que possa ter afligido as nossas vidas, Pai. Senhor, muitas vezes, Pai, nós entregamos as nossas vidas, as nossas almas, a nossa alegria, Senhor Deus, para os problemas que acontecem no dia a dia, Pai. Mas nós queremos declarar, Senhor, que Tu continua sendo o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus que vai ser eternamente, Pai. Senhor, nós entendemos o quanto Tu nos ama, Senhor Deus, e o quanto nós precisamos de Ti, ó Pai. Senhor, venha falar aos nossos corações, Senhor, todos os dias, Pai, que nós possamos ter a certeza, Senhor Deus, de que aquilo que habita em nós é muito maior de qualquer obstáculo que o mundo venha colocar na nossa vida, Pai. A doença pode bater à nossa porta, mas a cura mora dentro de cada um de nós. O desemprego pode bater na nossa porta, mas o sustento vem de Ti, Senhor. Que nós possamos guardar a Tua palavra dentro de cada um de nós, Senhor. E que possamos, Senhor, consultar, Senhor, cada dia mais, Senhor Deus, essa palavra que vivifica, que traz vida, Senhor, para cada um de nós. E que nós possamos espalhar o Teu amor, Senhor, que cura, que liberta, nesse mundo tão perdido, Pai. Nesse mundo tão triste, nesse mundo que valoriza aquilo que é negativo. Nós queremos, Senhor, destruir isso, Senhor Deus, com as Tuas palavras, com as palavras que vêm do céu, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos.